Olá pessoal, tudo bem? É isso aí. Estão esperando aqui só um minutinho, o Jean já entra também. E a gente vai conversar sobre alta performance, né? E também empreendedorismo e alta performance. Então é isso aí, legal. Adriana, Vitor, sejam bem-vindos. Já já o Jean está de volta aqui, está entrando aqui. Léo, isso aí.
Ian, a gente vai conectar agora.
É
Vai
isso entender,
aí.
vai entender.
Vamos lá. Não sei dizer.
Cara,
É
vai
assim.
entender.
É impressionante. Eu confesso para você que é impressionante porque não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo.
Entendi.
E me sinto muito pelo link do
Imagina, cara.
seu canal.
Imagina, a galera tá aí, tá entrando. O que importa é que a galera tá entrando aí, tá tudo certo, entendeu? E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que tá? Muito frio aí em Balneário?
Agora sim, né? Boa noite. Ah, aqui está ligeiramente frio, não está tanto quanto Curitiba, mas tá frio.
É, tem o pessoal de
Insuportável.
Curitiba aí. O pessoal de Curitiba é só no chimarrão e na manta, ela falou aí, não tem como ser diferente. Que legal. Cara, bom demais bater um papo contigo. O que importa é que deu certo, é que a gente tá aqui. Pessoal, o Dr. Eros, a gente se conheceu, foi dando uma palestra magna, né? Foi num evento de palestra magna de uma universidade, da UniSociesc, de Balneário. E, pô, a gente sempre se
Isso.
deu bem, a gente mantém isso já tem uns 2 anos, né, Eros? E a gente
Faz uns
manteve
2 anos.
contato, né, cara? Pô, que legal. E o Eros, ele é, pô, doutor, é um cara super especialista em alta performance. E aí a gente vai falar um pouco sobre alta performance, porque eu acho que tem tudo a ver o universo da alta performance esportiva com o universo do empreendedorismo, né? E a gente vai entender assim as analogias disso. Queria pedir para você, Eros, se apresenta para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho de você aí para esse pessoal que ainda não te conhece.
Então, meu nome é Eros, sou graduado em Educação Física, tenho mestrado em Ciência da Motricidade Humana, sou especialista em Ciência do Esporte, que é uma área ainda a ser difundida no Brasil. É, sou especialista na Alemanha, fiz uma especialização também em treinamento esportivo na Universidade da Hungria, na Universidade de Medicina da Hungria. Depois fiz doutorado, pós-doutorado, doutora honoris causa, em ciência do esporte. E segui em paralelo sempre com equipes de alto rendimento, desde 2003, sempre com equipes de elite, né? Então, comecei com a seleção de voleibol, auxiliando o Bernardinho, depois passei para a seleção de canoagem, e não parece, mas fui atleta no passado de natação, e trouxe a metodologia de treinamento da natação para canoagem. Aliado a muitas ferramentas de ciência do esporte, a gente conseguiu realmente chegar do zero, sendo
Literalmente.
literalmente sendo do zero, do nada, assim, sem nada, um projeto de performance chegando ao pódio olímpico. Ali atrás, se vocês prestarem atenção, estão as medalhas olímpicas estão ali atrás. É, dá para dar uma olhadinha ali, vocês conseguem
Ah,
ver.
sim. Tá lá, gente metida é outra coisa, né? Mas tem que mostrar. Você sabe que até hoje você sabe que eu fui atleta e as minhas. Desculpa, é o dia inteiro falando. E as minhas maiores conquistas foram a nível estadual aqui em Santa Catarina, jogos abertos que eu ganhei e tal, e até hoje estão muito bem guardadas as medalhas de campeonato estadual, de jogos abertos, são as nossas conquistas e a gente tem que deixar onde a gente pode ver, para poder lembrar, né? Porque fazer valer a pena o esforço, o trabalho. Você falou da canoagem, né, cara? Uma coisa tão bacana, porque assim, não faz o menor sentido um país que tem o litoral que a gente tem, com as lagoas que a gente tem disponível para a prática esportiva, nós não temos uma canoagem que rivalizasse, né, com as grandes potências da canoagem no mundo, né? Porque estrutura natural a gente tem, né? O que faltava era embarcar inteligência, literalmente, dentro dessa canoa, né? Colocar, e tem o DNA, tanto que vocês provaram, eu não lembro o nome do medalhista, me perdoe agora, como é que é o nome dele?
Isaac.
O Isaquias. Entendeu? Pô, foi três, né? Três medalhas numa mesma Olimpíada.
Isso,
Entende?
exatamente.
Então,
Veja,
cara.
a geografia do Brasil, né, a parte hidrográfica do Brasil é impressionante. A gente tem, no Nordeste, muita água, no Norte, noroeste, muita água. Aqui no sul, impressionante a quantidade de rio que a gente tem. Todo o litoral. E realmente a gente tem, nós temos assim, uma deficiência em esportes náuticos, né? É uma deficiência. Comparada com o leste europeu, eles são absurdamente à frente de nós. Mas, obviamente, com ciência e tecnologia, nós conseguimos nos equiparar com eles e, com um pouco número de atletas, tirar excelentes atletas a nível mundial.
Isso é muito legal quando a gente olha, né? Primeiro, a questão do ter o entendimento da confederação, da necessidade de mudar, né? Porque eu acho que isso é o primeiro desafio, você conseguir fazer entender que o modus operandi não funciona. Vamos dar um exemplo, eu fui atleta de basquete, e, cara, eu me inspirei no Oscar, eu me inspirei no Marcel, foi a geração que eu vi jogar, entendeu? Não ganhar, eles ganharam o Pan-Americano, que eu vi, e não ganharam outros títulos, mas era uma equipe competitiva a nível mundial. Dava trabalho para qualquer grande equipe. Por um detalhe, não foram medalhistas. E aí a gente nota que teve um boom do esporte, a NBA cresce e chega no mundo inteiro, inspira inúmeros atletas, mas a desordem de uma organização, ou a falta, não é desordem, mas a falta de visão de inovar, de oxigenar na hora certa, jogou fora uma geração inteira de atletas, né? O basquete masculino ficou anos sem ir para a Olimpíada, e eu acho que o feminino está indo na mesma. Então, aí, na contrapartida, você pega um voleibol que soube o momento certo de oxigenar, que eram medalhistas de prata e mudaram toda a estrutura deles, porque eles entenderam que não era o suficiente para chegar e vira uma grande referência, né? Aí você pega a canoagem. Não temos tradição, não faz sentido, mas a gente não tem tradição. E você traz tecnologia embarcada, aliado a técnica fortíssima e uma genética que o brasileiro tem, uma biodiversidade genética incrível para trabalhar, pode dar trabalho para pinçar. Mas a hora que você encontra esse talento, poxa, é um mar de oportunidade. E daí, e você tem essa habilidade de enxergar essas nuances, né? Quando a gente fala de alta performance, as pessoas lembram de motor de Fórmula 1. E motor de Fórmula 1 dura 3 corridas, velho, vai pro pau. Entendeu? E através do conhecimento que você traz, você consegue prolongar a longevidade da alta performance desse atleta, né? Porque a gente já conversou e tem atletas que trabalham com você, que já tem uma idade avançada em termos do que o mundo diz que seria uma idade ideal, e contigo eles continuam sendo competitivos, né? Então, como é que você enxerga assim essa conexão entre a estrutura, a inteligência que é você e a biodiversidade que é o atleta?
Primeira palavra-chave que você mencionou é a longevidade. Eu sempre falo para os meninos, né, para os atletas aqui, não adianta você ganhar apenas uma vez. A ideia é ganhar sempre, né? Então, ter a longevidade da excelência. Uhum. Agora, essa conexão entre essas áreas, essa é a chave do sucesso. Essa harmonia entre o atleta, entre os números, entre a gerência desses números com o atleta. Uhum. Então, realmente, essa é a parte que eu diria assim, que é a chave do sucesso. Aplicar um teste é uma questão... Existe, assim, claro, equipamentos específicos, tecnologia, mas eu sempre falo para o pessoal, não adianta ter o aparelho, você tem que ter a essência do aparelho. A essência que eu falo é como ele funciona, quais são os dados que ele vai me dar e como eu vou usar esses dados no atleta. Então, não basta apenas eu investir um caminhão de dinheiro em equipamento se eu não sei exatamente como estratificar esses dados. Entendi. E depois, a tradução desses dados em forma de intervenção para o atleta. Claro, respeitando os momentos corretos desse atleta, você realmente chega lá. Não tem, é uma matemática, claro. E, obviamente, tem um perfil genético. Se ele tem uma predisposição ou não, isso sim. Mas se ele tem uma predisposição e se os testes são aplicados de forma efetiva, eu não tenho dúvida que o sucesso é garantido. Isso não tenho dúvida. É matemática.
É muito bacana você falar isso, porque sempre se lidou nisso. No Brasil, a gente sempre viu o atleta de alta performance. Vamos pensar assim, que por muitos anos ficou o conceito de que o futebol é profissional e o resto é amador, né? Então, hoje, a gente não vive essa realidade. Nós não temos ainda o universo perfeito de estrutura para esse esporte olímpico, para os esportes olímpicos, do modo geral, mas a gente avançou muito o que era 20, 25 anos atrás, teve um avanço considerável. É óbvio, você estudou os modelos americanos, europeus, russos, entendeu? Que já entendem isso como uma matemática, inclusive na destinação de verba, né? Porque já é destinado dinheiro onde traz mais medalha, né? Então, se a natação me traz X medalha, o judô, enfim, o atletismo, vai mais dinheiro para lá, porque eu posso garimpar mais medalhas por ali. Então, ter essa visão também faz muita diferença, né?
Mas veja, é um momento assim que eu passei, que foi muito, muito legal. Uhum. Foram dois momentos que eu vejo assim, que foram chave. Primeiro, o meu período na Alemanha, onde eu aprendi realmente esse entendimento entre as ciências, né, entre essas áreas. Foi ali que eu aprendi, eu sempre comento com os meninos, olha, o que eu aprendi lá há quase 10 anos atrás, ainda eu estou aplicando e ainda é novo. Isso é muito louco. E o segundo momento foi, se não me falha a memória, em 2013, quando a AGE do Brasil, e as pessoas imaginam assim, que o esporte é muito carente de dinheiro e tal, mas na verdade tudo depende do tipo do produto que você está vendendo. No caso, o produto de alta performance, da excelência do esporte, da ciência do esporte...
Ele tem aderência no mercado.
Eu lembro que em 2013, em dezembro de 2013, a AGE do Brasil fez uma pesquisa entre as confederações, anonimamente, quem tinha ciência do esporte. E fatalmente caiu só na Confederação de Canoagem. E depois a gente foi conversando, eles apresentaram, olha, a gente quer patrocinar vocês e patrocinar a ciência do esporte. E eles pegaram um produto, um equipamento que eu tinha, e investiram $1 milhão na época.
No desenvolvimento dele? E o desenvolvimento dele beneficiou diretamente o desenvolvimento da equipe de canoagem, porque é um equipamento que te traz resultado de performance. Né?
Exatamente. Você vê, mas partiu de um protótipo que houve um interesse de uma multinacional em investir na ciência do esporte para a Olimpíada de 2016. E a gente chegou às medalhas, às quatro medalhas olímpicas, três medalhas olímpicas e uma medalha paralímpica em 2016.
Muito, muito bacana você colocar isso, porque realmente também tem isso, né? As pessoas, elas querem dinheiro, mas elas não têm projetos, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo, que eu ainda tenho muitos amigos do esporte, alguns olímpicos, outros não, mas a maior diferença que eu muitas vezes vejo nem é o conhecimento que ele tem técnico, entendeu? Dentro das quatro linhas ou na operação que ele executa. O que falta para ele é um pouquinho de olhar de gestão, de poder preparar um bom projeto para captar bons recursos. O Paulão do vôlei está aqui, né, que você conhece bem também, está aqui em Floripa, amigo nosso, já esteve aqui em live com a gente, e ele está com um projeto que só não está concretizado por conta do Covid. Já estava indo para a reta final, para reativar o voleibol de Florianópolis, né, que já teve equipe campeã brasileira e tal. Então, você vê, e muita gente passou no meio desse caminho e não teve nada. Não é porque é o Paulão, claro que a figura dele é uma figura que é emblemática, mas ele trouxe um projeto, entendeu? Gerou aderência, ele parou e pensou, pô, esse projeto com essa localidade, aonde que isso tudo conversa? Aí eu consigo tracionar, né? Então, é o que você está falando, existe dinheiro, existe a intenção de se colocar, a iniciativa privada, colocar verba no esporte de alta performance, que é o esporte que inspira o jovem, que é um esporte que é onde a gente conhece as boas práticas que vai influenciar no treinamento do jovem. Né? Porque eu sou da época que, porra, a gente pegava um cara aqui de cavalinho aqui, cara, e tinha que subir arquibancada com o cara em cima de você. Hoje é impensado, você sabe que isso é um massacre de joelho da molecada. Mas na época os técnicos todos faziam, né? Então tem muito disso, né?
Claro, o treinamento evoluiu muito demais em relação a isso, mas isso que você falou em relação a planejamento, eu vejo assim que o brasileiro, de uma forma geral, ele tem um erro no código genético em relação a planejamento a longo prazo.
Verdade.
Então, nós somos muito imediatistas de, não, tudo tem que estar pronto e tudo tem que ter sucesso muito rápido. Uhum. Então, quando eu vejo assim, em paralelo, né, o empreendedorismo e o esporte de alta performance, eles têm o mesmo pensamento. Que nem hoje eu penso em 2024 e 2028, né? Os Jogos Olímpicos de 24, Paris, e 2028, que a gente não sabe ainda exatamente onde vai ser. Mas 2020, que era esse ano, ou então 21, já acabou, já não existe mais. Então o planejamento é de 4, 8, 12 anos. Assim como uma empresa, você não pode... Ah, eu quero explodir minha empresa de um dia para o outro. Tudo tem a oportunidade que o Paulão viu na região, a oportunidade que ele viu do legado que existe do voleibol em Florianópolis, o legado que existe naquela região onde ele está e que já tem, né? Acho que é Jurerê.
Ele está em Jurerê. Está em Jurerê. Jurerê.
Já existe uma estrutura física que fala voleibol. Então, o que falta só agora é um detalhe, né?
É planejamento. É interessante. É interessante você fazer essa analogia com o mundo corporativo, porque ela é verdadeira, né? Quando a gente olha os atletas de alto rendimento, você monta um planejamento, né? Para daqui 8 anos, e você tem uma equipe nacional que você começou, juvenil, provavelmente, que você está, o infanto juvenil, que você já está orientando o trabalho deles, pra, ou já está na tua mão, ou para que quando chegue na tua mão, já chegue numa escala de aumento de performance. No meio do caminho, alguns talentos podem aparecer. Pode aparecer aquele talento que ninguém tinha encontrado ainda e, de repente, ele descobriu e você vai tentar encaixar, você vai tentar gerar condição para ele recuperar o tempo perdido e pode sim superar. Eu acho que nos negócios tem muito isso. Essa história de startups aí que a gente ouve falar tanto, e a gente olha muito para as que deram resultado, para as unicórnios, que são aquelas que valem mais de US$1 bilhão e tal. Mas, pô, peraí, cara, são, sei lá, 20 versus 300 mil. Entendeu? Então, 20 chegaram lá, 300 mil estão para trás. Eu estou me balizando pelas 20, eu tinha que me balizar pelas 300 mil. Entendeu? Que é a massificação. Né? Então, eu concordo, acho que assim, você foi pontual nisso. O brasileiro é muito imediatista, ele quer, assim, em um ano, resolver a vida dele. Entende? E pode acontecer, mas não pode ser a regra. Entendeu? A regra tem que ser uma visão planejada, a regra, né? Porque oportunidades aparecem, aí você aproveita. Mas daí a você botar as fichas na oportunidade, tem uma distância, né? Acho que é uma distância bem bacana.
E o jogo do esporte com o empreendedorismo corre junto também em relação ao próprio risco. Né? Na hora de você apostar as fichas, é o risco que você tem, o risco controlado, né? Não apostar tudo naquela jogada, a não ser que você tenha certeza absoluta de vitória. E o jogo, né, o esporte tem essa estratégia. E a empresa também, porque a gente está falando no nicho de trabalho, no nicho de um produto, e de repente, como agora, Covid-19 mudou todo o cenário do empreendedorismo de forma geral, tudo virou virtual, e quem não estava preparado para o meio virtual tem que aprender, porque senão vai ser engolido.
Está sofrendo dobrado, né? Apesar de estar... assim, você vê uma coisa interessante, olha outra analogia legal. Você falou que há 10 anos atrás você estudou na Alemanha e o que você estudou lá é atual até hoje, é novo até hoje, né? E você vê, se a gente for pensar, aqui, sim, eu entendo, aqui é novo até hoje, mas a analogia é muito, muito semelhante, porque assim, live já estava disponível para fazer, videoconferência já estava disponível, já tinha Hangout, já tinha Zoom, já tinha tudo lá, entendeu? Fazer streaming de vídeo, já tinham as ferramentas para se fazer. Entendeu? E a gente não utilizava. Então é algo semelhante também, a gente ter as coisas disponíveis e não utilizar. Porque às vezes o ser humano tem o costume de criar a sua zona de conforto, né? Mesmo ela sendo grande ou pequena, você vai ter a sua zona de conforto e você vai sempre trafegar ali. Então assim, você se desafia pouco, né? O empreendedor, ele tem que se desafiar mais, só que é um desafiar planejado. É um desafiar pensado. O atleta, quando ele vai se desafiar mais, está pensado. Eu lembro o Thiago, que foi campeão de salto em altura. É, Thiago, né? Foi campeão, isso, o Thiago. Foi campeão no salto em altura no Rio. E eu lembro que ele estava perdendo na questão... eu não sei a regra exata do salto, eu sei que o francês tinha uma vantagem em cima dele. Eu acho que ele tinha mais um salto e o francês tinha mais um... tinha um salto a mais, isso. E daí o técnico dele chama lá, que é o russo, no canto lá, e fala: olha, já que nós já temos a medalha de prata mesmo, porque a prata já é nossa, joga isso aí para cima, porque se você passar, aí o problema está na mão dele, não está no nosso. Né? Mas a prata a gente já tem, então quer dizer, eu já tenho, eu já ganhei isso, aí eu vou arriscar aquilo. Ele não arriscou na arrancada, ele arriscou depois que ele já tinha garantia do pódio, ele já tinha uma garantia. Então, o que eu percebo também é que alguns empreendedores, eles não percebem isso e eles acabam trazendo muitas, eles arriscam oportunidades antes da hora. Não é a hora de arriscar ainda, entendeu? Porque oportunidade no mundo dos negócios nunca teve tanta. É o tempo todo, é todo dia eu recebo uma ligação de alguém querendo ser um sócio, entendeu? Me mostrar um negócio maravilhoso. E, cara, 99% dos negócios são maravilhosos, mas 98% não é para mim, entendeu? Então, esse é o desafio. E no mundo esportivo, a gente percebe a diferença. Quando você vê um Michael Phelps, o próprio Michael Jordan, que durante tantos anos brilhou, o Phelps que fez o que fez, atletas, o próprio Oscar Schmidt, que, pô, durante anos foi cestinha de Olimpíada, entendeu? Então, quando você olha a diferença dos atletas que têm a longevidade de alta performance, é um pensamento, é um estilo de vida, é diferente, entendeu? Não é uma coisa do momento que eu brilhei, fui campeão de Fórmula 1 esse ano, me aposento porque eu não quero mais. Não, o cara fica por muito tempo na crista da onda. Ayrton Senna, né? Ele foi um dos grandes idealizadores da alta performance em toda ela, né? Como estilo de vida, né?
Isso é muito, muito bacana, porque eu comento com os atletas, até os atletas que estão querendo chegar lá, né? Eu sempre falo para ele, olha, como essa subida ao pódio, né? Porque uma vez que você conseguiu, eu sempre falo para eles, uma vez que você tocou na medalha, ela é tua, seja ela de um mundial, de um pan-americano ou de uma Olimpíada, você traçou um caminho, você experimentou, fez experiência daquilo. E parece que tudo fica mais fácil depois que você já tocou nela. Então, para eu chegar em um pódio de mundial, se eu já toquei nela, parece que tudo é mais fácil. Eu sei o caminho das pedras. Então, eu sempre falo para eles, olha, às vezes eu vejo um menino, o próprio Isaquias, a gente começou com ele com 13 anos e terminamos com 19 e as medalhas. Eu vejo os meninos de 12 anos e já consigo observar neles, consigo pensar neles como um atleta de elite do futuro. Então, e eles às vezes pensam assim, nossa, o cara é meio louco, como que ele está imaginando já agora? É porque já vivi, já passei por cada momento desse, então a gente já sabe exatamente, olha, é possível. Então, vale a pena investir, é possível, então dá para chegar lá. Outros casos, claro, você fala assim, não, é possível chegar até um certo ponto, mas quando você tem as métricas, né? E daí no empreendedorismo são as mesmas, né? As métricas de investimento, tempo, paciência.
OKR, os OKRs que a gente chama KPIs, que você vai medir a
Os
performance nos
KPIs.
vários setores, né?
Exato. E daí você anda em paralelo, e é óbvio que se você em um treino fez o tempo que você precisa fazer para chegar numa medalha, é claro que no dia da prova vai acontecer. Assim como
Verdade.
o lançamento de um produto. Você lançou, tem sucesso com o teu pré-lançamento, ok, o mercado vai aceitar. Então, acontece.
É verdade, é muito bacana, né? É muito mais parecido do que a gente imagina, né? Eu acredito que o sucesso deixa rastro, né? Que é isso que você falou, entendeu? Ele já deixou o caminho. Claro, às vezes você vai ter que adaptar, é que nem você comentou, eventualmente você vai ter um atleta que a mecânica dele, ele é canhoto, entendeu? Então ele rema para o outro lado. Ok, tenho que fazer um ajuste do que eu estou acostumado. Mas o rastro é basicamente o mesmo. E tem a questão do romper o paradigma, né? Quando um foi lá e fez, você coloca isso no coração do resto, né? Porque quando o Isaquias sobe e recebe a medalha, todos os canoístas do Brasil, quando olharam aquilo, sentiram aquela medalha no seu peito. Está entendendo?
É,
Sentiu
isso
porque ele
é uma coisa
representa, né?
legal. Isso foi muito legal, porque em 2009, se não me falha a memória, um orientador meu, lá, quando a gente estava lá fora, ele falou assim: eu falo assim, eu preciso de muito atleta. O Brasil não tem atleta, muito atleta bom, rápido. É aquela mentalidade do imediatista, que eu precisava. 2012, em Londres, já está bem. Ele parou assim e falou: Eros, é o seguinte, você precisa de um atleta. Você precisa de um atleta que chegue lá no pódio e resolva o teu problema. A partir do momento que você tiver o teu primeiro atleta, depois isso vai virar como se fosse um guarda-chuva. Vai aparecer os próximos, porque a fórmula de como chegar lá você já sabe.
É verdade, e tem a inspiração, tem o aprendizado, a tua curva de aprendizado, entendeu? Tem, né, você lidar com a curva de aprendizado dos próximos, tem uma série de fatores que somam, né, no processo. não tenha dúvida, se manter lá em cima não é para qualquer um, né? Chegar no pódio é uma coisa, permanecer lá é outra. O fato de eu saber o caminho não me garante que eu vou chegar lá de novo, né? Você tem uma série de preparações. E a gente sempre comentou isso também, nós dois, a questão da preparação mental, né? Porque o atleta... Ô, droga, hoje tá punk. O atleta no Brasil, ele muitas vezes ele tem assim, um auge, um crescimento, daí ele vai lá, ganha mundial e tal, e ele chega na Olimpíada com patrocínio, com estrutura, com tudo. Passou a Olimpíada, 2, 3 meses, vai renovar. É na hora de renovar, o patrocinador fala, não, mas é daqui 4 anos, vamos fazer o seguinte? Daqui 2 a gente conversa de novo. E daí toda aquela estrutura que o cara tinha aqui começa a ruir. E o cara tem que ter uma mente muito forte para lidar com esse momento, para saber como se manter focado, como que ele vai conseguir ajustar o seu status quo, né, para uma nova realidade por 2 anos. E como é que você percebe isso hoje? Os atletas brasileiros, eles estão evoluindo nesse sentido ou não?
Olha, eu passei por alguns momentos duros assim, com atletas nesse ponto aí. Exatamente nesse ponto que a gente chama ressaca dos Jogos Olímpicos. Então, existe uma ressaca. Termina os Jogos, o primeiro mês bacana, se você teve resultado ótimo.
Entrevista, mídia TV, física, mídia.
Antidoping, aí vai. Terminou o segundo mês. É complicado, porque o brasileiro esquece muito rápido as coisas, infelizmente. Então, você já não sabe mais quem foi campeão, já acabou, e o investimento é esse. Você quer investimento em quem? Quem está na mídia, quem está aparecendo. Então, se o atleta não está mais aparecendo, realmente começa a se perder esses patrocinadores. E nos últimos anos, quem tem dado o suporte mesmo, de fato, assim, é o governo mesmo, através do Comitê Olímpico do Brasil, que tem sustentado né, alguns atletas em específicos que são aqueles atletas de esperança. Mas, infelizmente, a grande maioria dos atletas ainda passa um aperto até próximo àquele ano olímpico, no caso 2019-2020, que a gente sempre fala agora, começa a aparecer os pais e mães de atletas. E daí todo mundo é dono, todo mundo trabalhou, todo mundo está junto, né?
Todo mundo investiu.
Mas na verdade a gente sabe que ainda é uma realidade dura para o atleta brasileiro, mesmo os atletas que a gente está falando, atleta de alta performance. Pegar atletas de elite do Brasil, eles não têm esse suporte que a gente chama de continuidade, não tem esse suporte de continuidade. Então eles realmente têm que aproveitar aquele momento de minuto de fama para gerar receita para eles sobreviverem, para capitalizar e sobreviverem no longo prazo.
Bacana. Infelizmente. E daí entra uma questão que é a própria cultura, né, do brasileiro, que eu converso com alguns atletas, percebo que para alguns já existe uma visão diferente, essa visão que você falou de capitalizar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas, do modo geral, ainda não. Ainda é o brasileiro imediatista, o atleta também é. Então, ele também vai viver a vida no imediato. Ele vai viver só aquele presente agora. Ele não vai olhar um ano para frente para tentar perceber o que está acontecendo. Aqueles que têm bons mentores, né, os caras já alertam. Falam, olha, aqui você tem que tomar cuidado com isso. Ali você vai tomar... Porque eu entendo que a parte técnica está bem cuidada, mas aí tem um outro lado, que é o lado humano. A mente dessa pessoa, né? E às vezes você tem um... isso, pô, nos Estados Unidos aconteceu também. O Phelps estava lá, uma entrevista com ele, que ele estava entrando em depressão. Foi, né, foi atrás de psicólogo e tal, porque ele estava entrando em depressão, porque ele tinha um costume, e o próprio Comitê Olímpico Americano não tinha um trabalho com esses ex-atletas. Né, então nota o quanto faz falta, né? Imagine aqui no Brasil. Né?
Você vê assim que muitos atletas, assim, cerca de 90% dos atletas, eles não têm um trabalho de gerenciamento de carreira, por exemplo. E o que, porque você é atleta temporariamente, você não é eterno. Então, o que eu vou fazer a partir de um certo ponto? Como que vai ser minha carreira, minha vida pós-atleta? Então, poucos investem no pós-atleta. E pior ainda, existe poucas escolas, né, poucos cursos que ensinam o atleta a fazer esse tipo de investimento, a preparar um investimento em paralelo, ou então pensar na carreira dele no futuro. Né, poucos lugares assim que o próprio Comitê Olímpico trabalha de uma forma assim, mas somente os atletas olímpicos, aqueles que foram para a Olimpíada, têm oportunidades de fazer curso e tal. Mas eu vejo assim que mesmo assim, é depois, chega, é aquele momento que você para de ser atleta, você, amanhã eu não sou mais atleta. Não pode ser assim. Tem que ser gradativamente acontecer isso. Assim como a minha carreira paralela tem que acontecer em paralelo e gradativamente. É quando acontecer esse rompimento de vida, né,
essa transição,
desencarnação,
né?
desencarna da vida de atleta, e daí ele se torna uma pessoa normal, da vida normal, ele tem que estar preparado para o mundo, né? Tem que ter uma ferramenta, tem que ter uma habilidade fora de ser atleta.
Então, tem que ter desenvolvido ainda algum skill que vai ajudar ele nesse segundo momento, que provavelmente vai ser o maior, a mais longevo, né? Porque um atleta de elite mesmo, na média, eu não sei, mas qual que é a idade dele? Até uns 30, 32? Depende muito de qual é o esporte, né?
É, depende da modalidade, mas eles não passam assim em alta performance mesmo. E tem algumas teorias de 7 anos de saturação. Então, a partir do momento que você atinge a elite, 7 anos, teoricamente, eles param. Né? Eles não aguentam sustentar pelo próprio ritmo de vida que leva, a intensidade que leva, o corpo se desgasta demais, a recuperação já não é a mesma. São muitos detalhes, então chega uma hora que satura, né? São aquelas as 10 mil horas para você chegar lá e depois 7 anos para sustentar aquilo e não aguenta mais. Isso tem uma teoria para isso já.
Então, isso aí, então você imagine que se são 7 anos quando atinge a elite, nós estamos falando, cara, de atletas que devem chegar na elite pelos seus entre 18 e 21 anos de idade, mais ou menos, 22, nessa faixa, isso, né? Dos 18 aos 22. Então, eles devem conseguir ficar até os 29, mais ou menos, aí, 28, 29 anos, na alta performance, 30. Então, cara, a maior parte, a maior perna da vida dele vai ser fora da competição.
Exatamente. Né?
Então, sem dúvida, ele tem que ter um acompanhamento para ter um entendimento de que, cara, independente do que você faça e aonde você chegue, você tem que se preparar para esse segundo momento, seja o que você escolher, né? E isso faz muito sentido. Faz muito sentido ter alguém do lado preparando isso. Porque o atleta de alta performance, ele se destaca pela capacidade de focar no momento, no agora, no momento presente, no estar ali de corpo e alma para performar. Então, também é cruel a gente culpar ele por ele não parar para olhar para as outras oportunidades lá na frente, se também a gente cobra ele para ele ser focado e trazer o resultado, né? Tem uma ambiguidade cruel aí, né?
É meio ambíguo, né, você falar para ele, olha, eu quero que você tenha foco total na alta performance, que a gente chegue ao pódio junto, a gente vai junto até o pódio. Mas também, a hora que acabar o pódio, eu quero que você tenha sucesso em outra área que não tem nada a ver com o esporte, de repente.
Pois é.
Mas, sabe, aquela equipe que foi para a Olimpíada de 2016, eu comecei a trabalhar com eles quando eles tinham 12 anos. E depois tu pode buscar eles pela internet, vai conversar com eles. Eu sempre bati o pé com eles. Vocês têm que treinar o máximo que vocês podem, só que vocês têm que estudar. E todos eles são formados em alguma graduação. Um
fisioterapeuta, que legal.
Psicólogo, outro é educador físico, né, professor de educação física. Tem de tudo. Né? Tem um que está fazendo medicina. Então tem de tudo ali. Mas assim, eles terminaram a carreira, olha, eu tenho a minha profissão. Né? Pode ser que até eu não goste daquilo ou não, mas eu tenho a minha profissão. Então
não,
é um
tô, não
jeito
estou
de deixar
desamparado,
um
né?
legado. Eu consegui deixar um legado cultural, educacional para eles. Era uma cobrança dura, mas eles conseguiram. E hoje eles agradecem. Falam, pô, obrigado, porque nós não estamos aqui perdidos, né?
Sim.
Parei do esporte e não sei o que fazer.
É bacana você falar isso. Eu tenho um amigo que jogou, que era um grande veterano, né? Ele é o Wagner, jogou basquete comigo em Joinville. Ele foi atleta da Seleção Brasileira de Basquete de Seul, da Olimpíada de Seul. Então, ele super veterano, eu juvenil do time entrando. E a gente ficou amigo. E daí, enfim, toquei minha vida para frente, ele a dele. Anos depois, reencontrei aqui em Florianópolis. Ele fisioterapeuta, dando aula com consultório e tal. Então, olha a importância de um atleta, ainda mais naquela época lá atrás, que você não tinha ganho financeiro pesado, como ainda hoje, se o cara for inteligente, ele tem umas receitas legais que entram, né? É, a importância realmente do cara estudar. E daí para o mercado, para a gente pensar no empreendedorismo, a importância da gente ter outras matrizes econômicas, né? A gente está vivendo esse momento agora de pandemia, as empresas que tinham uma matriz econômica só entrava dinheiro por um canal, estão sofrendo porque não tem oportunidades. Então a gente sempre olhar, né, com o pensamento de oportunidade. O que que eu vou, né, que oportunidades eu quero gerar? O que que eu quero construir? E isso é muito legal, porque faz todo sentido quando a gente procura resultado. Porque a vida, cara, ela é feita de resultado. Lá na frente diz que a gente vai viver de histórias, né? Então eu quero gostar das histórias que a gente vai contar, entendeu? Eu quero contar histórias de coisas bacanas que a gente construiu, né? E eu tenho muito isso para mim, assim, nesse pensamento, né? E hoje, cara, como é que você está aí? Se adaptou bem a essa questão do online? Tá, os atletas estão conseguindo fazer o seu dever de casa, digamos assim? Como é que você está adaptando isso tudo?
Então, é complicado, porque o meu trabalho, de fato, ele era in loco. Uhum. Né? Isso é uma coisa que eu sempre deixei como um bom destaque e um diferencial. O trabalho in loco, né? Uhum. Exatamente, eu trabalho com tênis, então eu vou avaliar você na quadra de tênis lá na dentro da quadra. Na natação eu vou com os equipamentos na piscina. Uhum. Assim, é complicado um certo ponto, mas eu estou conseguindo reagendar isso tudo para frente e tal, mas pelo fato de ter o legado, de saberem que é um trabalho de excelência, de qualidade, as pessoas ainda tendem a ser fiéis. Olha, realmente, isso tudo vai passar e vai acontecer. Uhum. Mas o lado da oportunidade que está aparecendo em relação, principalmente, à parte virtual, isso é uma coisa bacana, porque, como o Einstein disse, né, no momento da crise que a gente desenvolve habilidades que não estavam tão uhum. inerentes. O que acontece é que...
Ele falou que a inovação vem da necessidade, né? Ele falou que inovação vem da necessidade. Crise, né? Da crise, é.
Quando não uhum. crise. É. E é uma coisa bem bacana, porque eu já tinha um projeto de fazer um material de marketing virtual. Eu já estava estudando isso há um bocado de tempo, mas aquela coisa, passo a passo, com calma, montando. E isso eu falei para minha esposa. Falei, olha, acho que é aquela coisa assim, parece um gatilho. Ó, chegou o uhum. um momento, esse é o momento
agora
de você deslanchar e uhum. colocar isso no ar. Porque é um momento, é virtual, eu acredito que dificilmente volte tudo à normalidade, teórica normalidade como era antes. Uhum. Então, se a gente não se adaptar ao modelo novo, eu acredito uhum. que muitos vão estar perdidos, assim, de certa forma. Eu acho que uhum. o modelo virtual é bacana, é divertido, é uma adaptação, claro, não é fácil, mas é Sim. divertido. Eu acho que tem, assim, tanta coisa legal para explorar. Eu tô com alguns mini cursos, webinar, as lives. Uhum. Eu acho, assim, tão legal o formato e essa interação. A gente não está junto, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir a mesma egrégora do grupo, sabe?
Legal, legal, legal mesmo você falar isso, porque realmente é uma interação diferente, mas ela não tem limite, né, para o que você pode fazer. Então, claro, quando você fala lá da alta performance do atleta, você está em loco para fazer análise, para corrigir movimento, tem que estar lá. Só quem já trabalhou com isso para entender que é coisa... você ganha uma medalha de ouro no detalhe, milímetro, do exercício que você corrigiu, né? Aquela tacada perfeita, aquela raquetada, aquela cortada do Marcelo Negrão, que deu a primeira medalha de ouro olímpica, entendeu? Que foi corrigida milhões de vezes, entendeu? Então é isso. Mas quando você fala de compartilhar o seu conhecimento com a massa, é outra história. Entendeu? É outra história. E daí, pô, essas ferramentas que estão aí, que a gente já tinha, mas a gente não... Né? Aquilo que você falou, é porque como os negócios iam bem por um caminho, naturalmente esse daqui você não olhava tanto, você sabia que era importante. Eu vivi isso também. Eu também estava com os negócios muito bem por um caminho e, de repente, não é patinho feio, eu só não queria, não estava olhando. E, cara, de repente, cara, deu tempo, vamos olhar. E você começa a fazer a tua informação ecoar. Né? Então imagine, tá, Eros, quantos universitários hoje, acadêmicos que estão aí, às vezes calouros, entendeu? Que estão começando, o cara passou para educação física porque gostava de jogar bola. Entendeu? Não foi atleta de ponta, não foi nada. Ele gostava de jogar bola, gostava de estar com a turma. E daí ele entrou lá, ele não sabe ainda o que que ele vai fazer. E de repente ele pode escutar, cara, um doutor honoris causa falando com ele, compartilhando a sua experiência, compartilhando o que ele viu da vida, como é que ele pensa. E, cara, de repente pode ser aquele estalo para ele achar, cara, o meu caminho é esse, que eu acho que faz sentido. Isso jamais você ia conseguir fazer nessa escala, nesse volume, no mundo presencial, porque. Como é que você ia reunir 10, 15, 20 mil pessoas para te ouvir? Um ginásio, um estádio de futebol? Entendeu? E isso no online
É.
acontece, né? Isso é muito bacana.
E é uma coisa que a gente conversou já, que é o legado, né? É porque a gente fica nessa, no, nessa frenética vida de produzir material, equipamento, papers e pesquisa e tal, e às vezes a gente esquece do legado. E aí, vai ficar, se você passa uma fatalidade, isso tudo se perde. Né? Então,
Perfeito.
o legal é isso também. Você aqui a gente consegue fazer alguns vídeos que vão ficar daqui 10 anos. Alguém vai poder acessar e verificar e de repente se inspirar em algo que você disse, algo que eu disse. E isso já você não vai estar mais aqui de repente, mas, né? Claro que não, eu não estou falando isso.
Não, não, não.
Mas
Eu tenho lenha para queimar. Fica tranquilo.
eu digo assim. A eternizar um documento, um vídeo. Eu acho que, às vezes, você escreve um paper, uma revista científica mais do maior extrato, mas ela não tem um acesso à população. E
É
aqui, às vezes, a gente
verdade.
coloca e você passa uma pequena mensagem para ele dizendo que é possível, olha, eu estou vivo e é possível chegar lá, isso já muda, né? Então, eu acho que essa questão do vídeo, eu acho muito legal nesse sentido.
Não, é massa, porque realmente a questão de você deixar um legado, né? Um legado de daqui X anos a pessoa poder olhar, concordar ou discordar, porque é tão importante quanto concordar é discordar, entendeu? Discorde, me prove, entendeu? Alguém um dia te discordou, você discordou de alguém um dia, e esse mestre falou, me prove que eu estou errado. E você foi lá e provou. Se ele não faz isso, você não tinha avançado. Esperamos que um dia alguém faça conosco a mesma coisa, né? Que alguém nos prove que a gente estava errado e que traga algo melhor do que a gente entregava, né? Eu acho que essa é a essência do mestre. A essência do mestre é ver os seus mentorados superando ele, né? Eu acho que isso que é o bacana. E realmente, você deixa isso para frente. Você vai criando uma curadoria, né? E isso é muito legal.
Eu tenho assim, teve dois professores que foram os caras que mudaram aí a linha de vida. Um cara que foi assim, que era um professor do ensino fundamental meu, aonde eu me apaixonei pela tal da educação física, porque na verdade ele estava fazendo o mestrado dele se não me engano, na França, não lembro qual universidade na França, era um mestrado de sanduíche, e ele aplicava esses testes dessa uma tabela, vários testes em nós. Então eu era cobaia, mas não sabia. Então, só que ele explicava pra gente, por exemplo, hoje nós vamos fazer um teste de corrida. E ele explicava o que é teste de corrida, explicava o cálculo daquilo, e nós tínhamos 12 anos. E eu comecei a
Sim.
pensar, falei, olha que legal, matemática na educação física, olha que legal. Parece louco, né, mas a maioria das crianças queriam jogar bola, mas eu achava aquilo ali fantástico. Achava muito bonita a biologia da educação física. E foi por esse professor que eu me dediquei depois a virar atleta e tal, e também fui o caminho da educação física. E fatalmente, foi muito legal porque na faculdade ele foi meu orientador de graduação,
Olha que
meu
legal.
TCC. Então a gente se encontrou depois na faculdade. Depois
Que
vários
legal.
momentos a gente conversou sobre isso. Foi um cara assim que é o Flávio Kalinowski, né? Ele foi reitor da universidade depois disso tudo. Então um cara assim que mudou assim o tipo de pensamento, de mostrar. Então esse é uma mensagem, foi uma mensagem indireta que ele fez, porque era do interesse dele, as pesquisas, mas que provavelmente mudou a mente de várias pessoas. E a minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho o que eu tenho de legado meu, a minha família, o conforto que eu tenho, o que eu pude fazer pelo mundo, isso tudo pelo esporte. É, né? Uma coisa que foi lá naquele momento e foi tomada uma decisão. Então, acho que esses tipos de histórias, né? Esse tipo de legado que quando a gente conversa com alguém que está dando esse start, como você falou, que é o mentorado, eu acho que isso que é legal mostrar para ele. Que, às vezes eles olham uma coisa tão equidistante, aquilo lá está muito difícil, mas na verdade é só seguir o caminho das pedras e né, de mãos dadas a gente vai junto e vai chegar lá. Né? Então é possível e tem vida após tudo isso.
Com certeza vai ter. Cara, a gente tem uma oportunidade nas mãos de construir um mundo novo. Entendeu? Muita coisa vai voltar para o que era, mas muita coisa não vai voltar para o que era. Então a gente tem a oportunidade, a nossa geração, eu penso, né, que a gente não está vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de eras. Então a gente tem um mundo que está se acabando, um que está nascendo e a gente está bem no meio. Por isso a pressão é grande, por isso está complexo para muita gente, por isso está difícil de eu conseguir enxergar o que está acontecendo, de me posicionar. Não existe muito certo e errado agora, porque ninguém previu, ninguém nunca passou por um cenário desse, então é difícil. Mas na contrapartida, cara, é uma estrela nova que está nascendo. Então a gente vai ter a oportunidade de construir muita coisa bacana, de experimentar muita coisa bacana. O esporte tem passado por momentos nos últimos 10 anos de profunda transformação com relação à pressão em cima do antidoping, né, e vários questionamentos que o esporte vive. O mundo corporativo, através do compliance, da busca por acabar com corrupção. Né? Então, assim, o que eu percebo é que os homens e mulheres de bem, eles estão se levantando. E a gente está expurgando aquilo que não faz sentido porque a gente acredita que é ético, que é moral, que, né, que tem que estar dentro da regra do jogo. Dentro da regra do jogo, faça o que você quiser para ganhar. Mas não tente jogar fora do tabuleiro. Entendeu? Não seja desonesto nesse sentido. Nos negócios também é assim. Entendeu? Eu escutei uma vez um empreendedor falar: pague uma fortuna para os teus advogados descobrirem qual que é o menor imposto que você pode pagar, mas pague o imposto. Entendeu? O que está na regra do jogo, para você usar para te beneficiar, use, mas não saia do tabuleiro. Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, e eu acho que é um momento oportuno para a gente compartilhar o que a gente acredita, o que você acredita, né? A gente conversou lá no meio da pandemia, ali no começo, mais no começo da pandemia. Você comentou dos teus projetos, falei: cara, começa a fazer, lembra? Falei: bicho, bora começar a fazer. Você começa a fazer live, começa a se acostumar com a tecnologia, você começa a melhorar a tua didática no bate-papo com o pessoal, você vai mudando a tua didática, você vai se adaptando, e hoje você está colhendo esses frutos aí que eu estou acompanhando. Nem sempre eu consigo ver, mas sempre que dá eu entro numa live, entro em algum evento ali para compartilhar, né? E cara, a gente percebe, é o teu legado, velho. O ser humano não faz download. A gente tem que deixar o que sabe enquanto está aqui, entendeu? Isso é muito bacana.
Eu vejo assim, um professor falou uma vez, achei muito bacana essa área de empreendedorismo, e que eu levo isso para a vida. E é a oportunidade é uma coisa, e o oportunismo anda em uma linha tênue. Então, você pode caminhar sempre com olhar, né, visando a oportunidade, mas... dependendo do jeito que você leva isso, você se torna oportunista. E daí acontece muito no esporte, acontece muito no empreendedorismo. Agora mesmo a gente viu aí absurdo de valor em máscara, em álcool, isso tudo. Isso que é um oportunismo, né? Porque não era necessidade, sabendo de como está a população sem acesso a todo esse material. Mas assim, daí vem a oportunidade. Quais são as oportunidades que está abrindo? Deixar esse legado, digitalizar essas informações, deixar esse legado para a sociedade, que é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Uma dívida que eu tenho com a sociedade. Tudo que eu estudei foi financiado por alguns órgãos de governo, foi financiado pelo Comitê Olímpico Internacional, pela Solidariedade Olímpica Internacional. Então, eu também tenho eu vejo eu pessoalmente...
Essa dívida moral, digamos assim.
É uma dívida moral de passar esse conhecimento para frente. Assim como eu também recebi, eu também devo passar eu vejo assim que é um momento legal, é um momento de você deixar esse presente, né, para a sociedade, para esse legado. Então,
eu acho muito legal.
Mostrar que é possível chegar lá, fazendo exatamente a coisa certa, sem precisar usar o doping, sem precisar burlar o sistema, sem precisar fugir da regra, é possível chegar lá. Pode ser mais demorado, pode ser mais duro, pode ser, mas certamente o sucesso também é muito melhor. Né? Quando você pega lá um resultado, seja ele qual for, você sabendo que fez a coisa certa, não tenha dúvida que o sabor é diferente também.
É diferente. Aí você está falando de equidade, né? Você está falando de justiça. Né? Fazer o que é o justo, o correto. Né? O justo é seguir a regra. Então siga-se a regra. Literalmente, se você não sabe brincar, não desce pro play. Acha outro brinquedo, vai fazer outra coisa, entende? Porque para que a gente possa ser justo, eu acho que a gente confunde, né? Eu tive com o Mário Mota aqui, o Mário Mota comentou, ele falou assim, poxa, a gente sabe que o ser humano tem muito para aprender porque a gente ainda precisa ter lei. Né? O dia que a gente não precisar ter lei, a gente sabe que o ser humano agora está no caminho certo, porque a lei é para quê? Para corrigir algo que as pessoas não entendem que está errado, entendeu? Se todo mundo soubesse o que é certo e cumprisse o que é o correto, né, você não precisava ter lei. Todo mundo, né, a sociedade ia viver numa harmonia plena. E conversa com isso que você comentou, porque é outro sabor. Né? O sabor é outro de quando você sabe. Eu lembro aquele atleta que foi campeão da Volta da França trocentas vezes, cara, e ele foi lá depois de aposentado, foi lá e falou, olha, eu roubei, eu tinha um sistema dentro da minha bicicleta que me dava 20% de 10% a mais, a menos de força durante a prova para mim fazer, então eu tinha mais energia para o sprint final, né, que é o ciclismo e tal. Cara, para um cara desse chegar e falar, moralmente, espiritualmente, ele tá só o pó. Porque ele brigou a vida inteira, entendeu? Com a crença que ele tinha, com o que ele acreditava que era uma coisa, ele fazendo outra. Cara, isso é uma vida absurdamente sofrida para quem tá ali. Tanto que ele foi lá e contou tamanho peso que ele carregava.
É um transtorno, né? Esse rapaz aí é o Lance Armstrong, né?
Isso.
Eu imagino assim como deve ter sido um transtorno, para ele deitar e dormir, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir e pensar assim, olha, em várias entrevistas ele falou que não fiz nada, sempre estava limpo, vários exames que dava sempre negativo. E, na verdade, ele estava sempre enganando todo mundo. E pior, que por vários anos, ele foi inspiração de vários atletas como aquilo era ele era o melhor.
Ele era, né, o sonho de todo mundo ali, né?
Então, várias pessoas depois se decepcionaram com ele porque não viram que o ídolo dele, na verdade, era uma máquina eletrônica que estava dentro da bicicleta, era o doping que ele utilizava de forma...
Cíclica, né? Então, e é legal esse pensamento quando a gente fala disso, né, cara? De que gente é gente, né? Pessoas são pessoas. Então, quando você fala de atletas desse nível de performance, cuja pressão é violentíssima, tem isso também, entendeu? Ele fez o correto? Não. Eu acho que ele fez o correto no final de lá e botar que foi macho pra caramba, pra depois de tudo. Ele não precisava ter falado nada, velho. E até hoje ia ser o herói, entendeu? Ele foi muito macho, entendeu? E outra, a mente dele devia estar... Ele não dormia mais para chegar ao ponto dele ir lá e falar o que ele falou. Ele tinha que, sabe, descarregar. Então, eu acho que isso tudo é muito... Fica um ensinamento muito grande para a gente de como a gente orienta os nossos jovens, até que ponto a vitória ela é válida, né? O sabor da vitória é merecida, né? E a gente construir realmente pessoas que vão, como você comentou, ecoar esse legado para frente. Né? Pessoas que vão aprender com o Eros, vão falar, pô, do mesmo jeito que você falou aqui, ó, o professor tal me inspirou, eu tenho certeza que se você fosse começar a falar, não faltariam nomes que te inspiraram ao longo da tua jornada e que te entregaram muito, ter pessoas que chegaram e abriram a sua vida para você fazer um download de informação, como você está fazendo agora, entendeu? E vai ter pessoas que vão falar, cara, eu aprendi com o Eros, pô, o Eros foi um cara assim, ele foi o cara que me inspirou. Eu lembro da primeira vez que eu vi um curso com ele. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu usei no meu último treinamento com o pessoal do... que a gente está com a nossa iniciativa do Universo Empreendedor, que está espetacular. E na nossa mentoria desse mês, eu usei uma analogia na verdade, foi uma frase do CEO da Apple. Ele falou assim: seja você a pedra que cai no lago e gera ondas. Entendeu? Seja você essa pedra, a pedra que cai e que gera essas ondas de coisas positivas, de inovação, de um pensamento diferente, entendeu? Seja você ela, para que as coisas ecoem, né? Eu acho que isso é muito importante. Meu irmão, papo bom, passa rápido, nós estamos acabando, viu? Então, dá tuas considerações finais, que daqui a pouco o reloginho vai aparecer para você dessa vez aí. Né? Então, daqui a pouco ele aparece.
E acaba.
É.
Então, eu assim, sou muito, muito feliz, assim, alguns perguntam, o que você faria? Não imagino fazer outra coisa do que eu faço. E agora chegou o momento de começar a passar essas informações para frente, formar e inspirar outras pessoas. Eu estou com já formatado, eu acredito que em torno aí de 4 a 6, eu acredito que 3 meses, no máximo, já vai ter o lançamento, já o lançamento mesmo, de um curso para ensinar esse pessoal, não ensinar, para mentorar esse pessoal. Legal. Que quer chegar lá, né? Então, mas assim, voltado para, no caso, para a área esportiva, mostrando quais são esses caminhos, mostrando realmente, sem rodear demais, mas mostrando para você, jovem treinador, mostrando para você que está na faculdade e gosta de treinamento e quer chegar lá, quer ter a tua oportunidade. Vou abrir o meu caderno todo de anotação e vou ensinar esses novos mentorados a chegar lá.
É isso aí,
e
estou
aqui, estou aprendendo a transferir essa informação aqui no modelo digital. Eu acho que está sendo, para mim está sendo muito divertido. Estou adorando esse formato. Uhum. É claro que pessoalmente é muito mais legal, mas é uma adaptação e está sendo divertido.
Que legal. Cara, você é um cara que a gente teve junto pessoalmente uma vez, a gente mantém contato há 2 anos, mas você sempre foi muito generoso, cara. Você é um cara que você, a tua característica para mim é essa generosidade que você tem de compartilhar o que você sabe. Eu não tenho dúvida, quando a gente conversou ali na mentoria mesmo, para mim já estava muito claro que o teu caminho era esse, porque por conta da tua própria generosidade, você compartilhar todo esse conteúdo lindo que você aprendeu, que não foi simples, que não foi um caminho fácil, eu tenho certeza disso, mas que hoje, cara, está com você e que você quer compartilhar com as pessoas. Eu acredito que o legado, Eros, ele é construído. A gente sabe que está no caminho certo quando talentos brotam ao nosso redor. Entendeu? Então, quando você começar a ver outros treinadores, outros começarem a se despontar, utilizando algumas técnicas que você ensinou, a gente começa a perceber que o nível do escolar começou a subir de novo. Pô, eu lembro da época que o escolar era um nível absurdo, entendeu? No escolar, tanto que o Brasil ia para os jogos escolares mundiais, cara, incomodava todo mundo. O gap não estava no escolar, o gap estava entre o escolar e o profissional. Era ali que nós tínhamos um gap no Brasil, né? E eu vejo você ajudando muito, cara, a solucionar esse gap através do conteúdo que você tem. Tenho certeza que vai inspirar outros grandes sabedores, né? Outros grandes pensadores dos esportes, outras grandes inteligências, a também irem fazendo o mesmo. E a gente vai criar aí um mar de informação positiva para o futuro das pessoas, né? Sendo elas atletas de ponta ou não. Entendeu? Então, cara, continua sendo esse cara super especial que você é, cara bacana, um cara que, pô, traz uma luz legal, entendeu? E que por onde você passar, as pessoas vão lembrar que um dia o Eros passou por aqui e foi muito legal estar com ele e aprender com ele, cara. Porra, obrigado por estar aqui com a gente.
Valeu. Oi, eu que
pessoal.
Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Realmente foi um momento muito, muito legal lá na FGV, que a gente se conheceu na
Unisociesc, que é a FGV lá.
Nós nos conhecemos lá, foi um momento bacana e gerou essa egrégora que está até hoje. É uma amizade aí que vai ser por muito mais tempo ainda.
Vai ter muita coisa para a gente fazer junto. Pessoal, quem não acompanhou aqui, vai ficar salvo então no IGTV do Eros, porque é ele que vai salvar isso aí lá. Então não esquece de salvar, tá, Eros? Salva no teu IGTV, que daí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa nossa live e eu vou disponibilizar na curadoria do YouTube, no canal do Olho Scorpio Instituto. Vai lá, assina. Como é que é? Assina o canal.
20 segundos.
É, curte o canal, tá? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um MP3 e coloco no Spotify amanhã também. Joia, não esquece. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Tamo junto.
Obrigado.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Compartilhem.
É isso aí.